Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement.
Bom, vamos lá. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela passa por 4 fases sucessivas, tá? Isso aí você pode já levar pro resto da tua vida, isso que eu vou te falar. Isso acontece em Mateus 16, quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele era Simão, e ele chega a falar, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Você lembra dessa passagem? E foi aí a parte que a gente escuta a palavra igreja pela primeira vez no Novo Testamento. É quando Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. E ele fala, e teu nome agora será Petros, e sobre essa Petra eu edificarei a minha eclesia. Tá? Então, saca só o que está acontecendo. Você está falando uma coisa que todo mundo passa na universidade, que é o quê? Você chega a um confronto. Tá? Pedro, que antes era Simão, ele tem um confronto com Jesus. O nosso andar com Jesus, ele não contempla intermediários. Você não consegue ter um intermediário para entrar numa porta. Ele é justamente uma porta porque ele exige de você um confronto. Então, outra coisa, se você quiser, estiver anotando, se não quiser, não precisa anotar, mas Jesus, ele sempre abordou as questões dando apenas 2 opções. Ou você me nega, ou você me confessa. Ou você é luz, ou você é escuridão. Ou você perdoa, ou você carrega amargura. Não existe meio termo com Jesus. Ou você é quente, ou você é frio. Não existe uma terceira opção com Jesus. Quando Pedro tem a revelação que fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, o que está acontecendo aqui, ele está tomando uma alternativa de 2 que foram apresentadas até então. Quais foram as 2 alternativas apresentadas a todas as pessoas que vinham em contato com Jesus? Jesus falava, ou você vai crer que eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias e o único caminho para a verdade e a vida, ou você não vai crer nisso. O que você não vai fazer é se aderir a uma terceira opção de acreditar que eu sou um homem de Deus, muito ungido, um baita profeta, um rabino, e que, quem sabe, talvez, dependendo, eu consiga te levar ao Pai. Jesus não dava essa margem de terceira opção. Ele falava, ou você me aceita ou você me rejeita. Ou você me ama ou você me odeia. Ou você me aceita inteiramente ou você não me tem por nada. Essa era a maneira de Jesus abordar as pessoas. E até hoje ele não mudou. Por isso que eu digo que Jesus talvez era a pessoa menos politicamente correta que estaria no nosso meio hoje, andando pelas nossas universidades. Ele vai falar, é preto ou branco. Então, quando a gente começa a entender isso, você começa a entender que ele estava constantemente confrontando os seus discípulos. E quando Pedro fala assim, que Simão, né? Ele diz, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. A palavra Cristo é ungido. Literalmente significa ungido. Em outras palavras, o que ele está falando é, você é o Messias. Tudo aquilo que a gente escutou dos profetas, da lei, dos rabinos nos ensinando, dos fariseus nos ensinando, você é a encarnação de tudo aquilo. As profecias se encarnaram em você. Você é o salvador do mundo. Você é o salvador dos judeus. Você é o libertador de Israel. Você é o Messias. E você é Deus. Quando Simão diz isso, o que Jesus chama ele? Bem-aventurado, você é abençoado, porque você teve uma revelação, que não foi ser humano que te ensinou. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ir para a universidade buscando uma educação. Mas não é porque você tem uma educação e uma formação acadêmica que você vai ter iluminação na tua mente. Está cheio de pessoas com formações acadêmicas, mas que ainda estão em escuridão. A iluminação não vem de educação, vem de sabedoria. Então ele fala, o que você recebeu aqui é uma iluminação, uma revelação. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. É por isso que você consegue enxergar pessoas que não têm formação acadêmica, mas trazem palavras de vida para outras pessoas. E você também enxerga que ao longo da história da humanidade, foram tolos com formações acadêmicas que geraram talvez as piores mazelas da raça humana. Então, a gente precisa entender que quando Simão tem essa revelação, ele chama ele de Petrus por uma razão. Qual que é a razão que ele chama de Petrus? Ele fala, e o teu nome agora é Petrus, e sobre essa rocha, no português, né, no Almeida está isso, sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. Você pega no original, ele fala, e o teu nome agora é Petrus, e sobre essa Petra eu edificarei minha igreja. Então, acompanhe comigo. O que ele está dizendo? Ele está falando, tu és Petrus. O que é Petrus? É um, pensa num paralelepípedo. Pensa num pedaço de pedra. Tá? Pensa numa rocha. Você talvez tipo um tijolo, tamanho de um tijolo. Isso é um Petrus. Ele fala assim, Simão, você agora é um Petrus que saiu de uma Petra. Petra é um leito rochoso. Tá? Petra é um alicerce rochoso. Então ele está falando assim, olha, de uma Petra, algo muito maior do que um Petrus, sai então o Petro. Então ele falou assim, ó, dessa revelação primal, basal do que é a igreja, Jesus Cristo é Deus, eu te tiro de lá. E você será então um cristão, sai tirado de uma matéria-prima maior. Qual que é essa matéria-prima maior? A verdade que Cristo é Deus. Ele fala sobre essa verdade onde fica uma igreja e você é Petrus, você é oriundo dessa verdade. Faz sentido? Agora, o que é que está acontecendo aqui nesse encontro com Simão? Primeira coisa, eu falei de quatro fases. Primeira fase, confronto. Todo estudante universitário tem que passar por um confronto. A tua função como líder de pockets é apresentar um evangelho que confronta. Quando eu digo confronto, eu não estou falando sobre você ser um agressor. Eu não estou falando para você ser desrespeitoso. Eu não estou falando para você ser uma pessoa que julga e que não ama. Não é isso que eu estou falando. Mas eu sim estou falando que você precisa ser posicionado e posicionada. A tua postura deve confrontar. A tua atitude deve confrontar. O teu testemunho deve confrontar, o teu caráter tem que confrontar, a tua integridade tem que confrontar, o teu amor tem que confrontar, o teu perdão tem que confrontar. Faz sentido o que eu tô falando? Primeiro ponto é confronto. Jesus confrontava as pessoas. Como que ele confrontava as pessoas? Amando o marginalizado. Aquilo confrontava a sociedade. Como que Jesus confrontava as pessoas? Curando os enfermos. Como é que esse cara não guarda o sábado e mesmo assim cura os enfermos? Isso é um confronto. Como é que ele confrontava a sociedade? Quando ele ia na casa de um socialite, mas dava atenção para a funcionária que derramou óleo nos pés dele. Esse era o confronto. Como que era o confronto dele? Quando ele dava mais atenção às crianças do que os poderosos. Qual que era o confronto dele? Quando ele atacava a religiosidade e demonstrava poder. Esse era o confronto. Tá? Então, você tem que viver uma vida de confronto. Eu não estou falando que você vai ter que viver uma vida de violência, não é isso. Mas na maneira que você vive o cristianismo... Entenda uma coisa, escreva isso. O cristianismo, na sua natureza, ele te leva a posicionamentos. Na sua natureza. Se você viver um cristianismo verdadeiro, ele por si só confronta. Ele por si só incomoda. Ele por si só motiva. Ele por si só inspira. Faz sentido? Para aqueles que estão na causa do reino junto com você, o cristianismo vivido de maneira verdadeira vai inspirar. Para aqueles que estão mornos na fé, o teu cristianismo quente vai confrontar e incomodar. Primeira fase, confronto. Segunda fase, revelação. Então, a pessoa tem uma revelação. Então, o confronto, ele vem de cara. A segunda fase é a revelação. As escamas dos olhos são caídas. Elas caem. Elas são tiradas. Então, Pedro, antes Simão, fala: uau, tu és o Cristo. E essa revelação não veio de homens. Essa revelação não veio dos livros, dos escribas, dos fariseus. Essa revelação veio de Deus. Então, tem certas coisas que você precisa e você deve estudar quando você se formar, pegando teu bacharel. Veja se não é da vontade de Deus você ir atrás do teu mestrado. Eu estou começando o meu outro mestrado agora, em agosto. Entendeu? Quem me inspira muito é a minha mãe, aos 72 anos de idade, indo atrás do seu segundo doutorado. Nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar. Agora, uma coisa você tem que entender. Formação acadêmica não é garantia de sabedoria. Porque sabedoria é conhecimento aplicado. E quem consegue te mostrar como aplicar o conhecimento é o teu autor, aquele que tem autoridade. A palavra autoridade vem da raiz autor. Quem que deve ter autoridade sobre a tua vida? Aquele que te criou. Você tem que perguntar para ele como é que eu aplico os meus dons, os meus conhecimentos, como que eu aplico o meu talento naquilo que diz respeito ao cumprimento do meu chamado. Ele tem autoridade para falar isso. Essa autoridade de te explicar e te mostrar como aplicar conhecimento é sabedoria. Sabedoria é o que te ilumina. Não necessariamente formação acadêmica. Se você não tem sabedoria, a tua formação acadêmica por si só é só acúmulo de informação. Tá? Então, você tem que buscar sabedoria. Sabedoria é revelação. Pedro, ele tem a revelação. Deus iluminou ele. Tanto é que Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi o meu Pai que está nos céus. Faz sentido? Então, segundo ponto é revelação. Primeiro ponto é confronto. Segundo ponto é revelação. Terceiro ponto é o reconhecimento. Então, o que está acontecendo? Ele tem um choque. Bom, as pessoas têm que ter um choque com você. O cara que entra no teu box tem que ter um choque com uma realidade diferente daquilo que ele está acostumado. O cara que entra para dentro daquele ambiente de louvor, de adoração, da presença de Deus, de amor, de poder, de sobrenatural, de alegria, ele pisou dentro daquela sala de aula, ele entrou em contato com você, ele tem que ter um choque. Isso se chama confronto. Na sequência, nós temos que depender do Espírito Santo para ele trazer o quê? A revelação. Faz sentido? Uma vez que ele traz a revelação, então eu tô falando, primeiro passo é o confronto, segundo passo é a revelação. São escamas dos olhos que são quitadas, são tiradas. Terceira fase, reconhecimento. O que é reconhecimento? Aí você está processando com tua mente. Aquilo que você viu com seus olhos, oriundo de revelação, agora você processa com tua mente. Uma metanoia. É um reconhecimento. Você está passando por um momento que você fala assim, cara, eu cresci minha vida inteira pensando que Deus não existe. Meu pai me ensinou que isso aí não existe, que isso aí é só balela, que igreja é para burro. Minha vida inteira, meus tios falaram que não era para eu pisar numa igreja evangélica, que eles iam tirar dinheiro de mim. Minha vida inteira eu pensei que esse povo aí que fala de Deus, de evangelho, de cristianismo, é tudo charlatão. Cara, minha vida inteira eu entendi que a ciência é acima da teologia. Minha vida inteira eu pensei que os artigos científicos eram superiores à Bíblia. Mas eu tive uma revelação. Eu tive um confronto, e depois eu tive uma revelação, e agora eu tô tendo um reconhecimento. Então, tua cabeça tá... Faz sentido? Tá tendo um reconhecimento. Terceira frase. Qual que é a quarta fase? Pedro, antes, Simão, se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que ele faz? Antes dos outros discípulos... Pedro, Simão, foi o primeiro a se posicionar e se manifestar publicamente. A quarta fase é confissão pública. Primeira fase é confronto. Segunda fase é revelação. Terceira fase é reconhecimento, envolve tua mente. Quarta fase, confissão pública. Deixa eu repetir. Primeira fase é o confronto, é o teu contato físico com uma realidade superior. Segunda fase é revelação. Diz respeito aos seus olhos, as escamas caem. Terceira fase é reconhecimento, diz respeito à tua mente, você chega à conclusão. Quarta fase é confissão, diz respeito à tua boca, você fala aquilo que você acredita, você confessa. Você profere tua crença. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Faz sentido? Então, o que acontece quando a pessoa tem contato com o Pocket? Ela tem uma opção aqui, uma escolha. Ou você nega a existência de um Deus que te ama e quer te tocar hoje, ou você confessa, eu preciso disso. E nós temos que liderar Pockets, e você tem que liderar a tua universidade e o teu campus universitário de tal maneira que o cara não tem outra opção. Não dê a ele a opção número 3. Não existe isso. O mundo vai falar para você, não, calma aí, não é tanto aqui. Não é... Deixa eu te falar, tudo que vai contra a cosmovisão bíblica é uma tentativa falida de opção número 3. É o que a igreja de Laodiceia caiu. Mornidão. Eles perderam o primeiro amor e caíram na mornidão. E eu quero que você entenda uma coisa, você está pisando para dentro de um ambiente que quer falar para você, se comporte, seja civilizado, seja tolerante. Primeira coisa, o que significa se comportar? Segunda coisa, o que significa de verdade ser civil? Terceiro, o que é realmente ser tolerante? E quem foi o ser mais tolerante que já passou na face da Terra se não fosse o próprio Jesus? Quem advogou mais pelos direitos marginalizados do que o próprio Jesus? Então não permita, deixa eu te falar uma coisa, não permita com que a Globo te ensine quem Jesus é, que o cristianismo é, não permita com que a imprensa te ensine quem que Jesus é, não permita com que teus professores acadêmicos, doutores, mestres te ensinem quem Deus é, que a humanidade é, porque eu falei para você que autoridade vem da raiz autor. Só o autor da tua fé pode falar sobre a tua fé. Vamos falar de lugar de fala? Próxima vez que alguém quiser falar sobre evangelho para você, você fala. Se você não for evangélico, você não tem lugar de fala. É isso, Matheus. Ô, Alexandre.
Uau, cara. Eu tô pirando aqui, cara. Muito bom, muito bom. Cara, você que tá aí, pelo amor de Deus, eu espero que você tenha anotado essas coisas. Espero que você tenha... Cara, vamos aproveitar cada palavra. Theo, você falou sobre o politicamente correto. E o ambiente onde a gente está, a cultura de uma universidade, principalmente... uma universidade federal e pública, e glória a Deus que a gente está entrando aí para mais de 60 universidades federais, de 90, a gente está em mais de 60 agora, glória a Deus que a gente está tomando espaço, mas o ambiente da universidade federal é um ambiente onde o marxismo cultural é realidade, então politicamente correto é a linguagem do ambiente. Como que eu trago o reino se o reino dos céus e a linguagem dos céus vai acabar agredindo esse politicamente correto?
Tá. Primeira coisa, eu acho que você tem que ser estratégico, tá? Não é... Eu tive uma conversa uma vez com o pastor Silas Malafaia, ele falou uma coisa que talvez venha te ajudar. Eu perguntei para ele, pastor, seguinte, eu te admiro. Obviamente, eu não concordo de uma maneira unânime com quase nada, e eu acho que isso é do ser humano. Você não precisa concordar em maneira unânime com o Dunamis, nem com o Pocket, mas eu admiro a coragem do pastor Silas. Eu falei, mas pastor, eu vou ser bem sincero, eu não me sinto à vontade em fazer o que o senhor faz. Eu não me sinto à vontade em... não é que eu discordo, mas eu não me sinto chamado para isso, eu me sinto que eu não estou sendo quem eu sou chamado para ser se eu aderir à tua estratégia ou à maneira como você faz. E ele me falou uma coisa que me trouxe muita libertação e também esclarecimento. Ele falou, Theo, eu sou chamado para militar. Talvez o teu chamado não seja de ser militante. O meu chamado é ser militante. E alguém tem que militar. esse chamado não é para todos os crentes. Pelo contrário, é um chamado para uma minoria dos crentes. Agora eu vou te falar o que todos os crentes, unanimemente, devem fazer. Se posicionar. Você talvez não precise militar, mas todo crente tem que se posicionar. E aí eu entendi que nessa revelação, eu preciso, então, traçar uma estratégia, por exemplo, explícita ou implícita. Tá? Então, se você está começando a entrar, você está numa faculdade de humanas e você vai ficar lá a longo prazo, você vai dar cara... Não é sábio, tá? Então, que nem... Eu conheço amigos meus que estão entrando na imprensa de uma maneira implícita. Tá? Eles são totalmente do reino de Deus, mas estão fazendo da maneira implícita. É como se estivesse fazendo debaixo do radar, de uma maneira... como se fosse... vestido a paisana, está entrando para uma estratégia. Se você começar a dar bandeira cedo demais, você não vai conseguir nem continuar seus estudos sem sofrer um bullying na sala de aula constante, uma perseguição. Agora, tem momentos que você não tem como fugir, você vai ter que se posicionar. E aqueles momentos, você pode ter certeza que mesmo se você se for posto, que nem eu falei, o confronto, tuas costas contra a parede, e você se posicionar, Deus vai te honrar. Agora, não comece a arranjar discussão desnecessárias e fúteis quando você deveria estar estudando para se formar, pegar teu mestrado, para dar aula e lá ter a plataforma e falar o que você quiser, porque daí você fez a estratégia correta. Faz sentido? Então, você precisa ter uma mentalidade estratégica. Tá? Outra coisa, quando você está falando sobre questões, deixa eu te falar uma coisa, a questão de ideologia do gênero, e você está falando com uma pessoa que não é da fé, crente, seja ideologia do gênero, seja questão do aborto, seja direito das minorias, não tente explicar o teu ponto com Bíblia. É tolice. Você já sai perdendo de 1-0 de cara. Você tem que estudar. Agora, vamos um pouquinho para trás. Você acredita que a palavra é a verdade? Se você acredita que a palavra é a verdade, tudo que a palavra fala sobre família é verdade, tudo que a palavra fala sobre governo é verdade, tudo que a palavra fala de educação é verdade, o que a palavra fala sobre criatividade e artes é verdade, o que a palavra fala sobre comunicação é verdade, o que a palavra fala de dinheiro é verdade. Você acredita tudo nisso? Então, deixa eu te falar uma coisa. Prova a tua crença na palavra buscando dados concretos, científicos e buscando fatos históricos. Você tem que fazer a tua lição de casa. Para não passar vergonha lá com o professor, você vai ter que fazer a tua lição de casa. Para você ganhar a discussão, você tem que fazer a lição de casa. Tá? Então, você vai discutir questão de aborto com uma pessoa que não é crente? Não entre na questão de, mas a palavra fala não matarás, e lá em Salmo 139 fala que a vida começa no ver. Não entre com esse papo. Você tem que ir na ciência, você tem que buscar, e tem dados para isso. Se a palavra é verdade, o mundo segue a palavra, portanto, existe evidência científica. Busque, estude essa evidência científica, construa teu argumento, seja um craque nisso. E leve para dentro. Ganha handball jogando handball. Não se ganha handball jogando basquete. Então, o que o crente está tentando fazer hoje em dia? O cara quer entrar num campo de futebol e jogar ping-pong. Não existe isso, cara. Você está entrando no campo da academia, você não vai ganhar com Bíblia. Você tem que ganhar com os artigos científicos daquela academia. E eu te garanto que se você estudar, você chega. E deixa eu te falar, a história já nos prova que as mentes mais iluminadas eram cristãs. Você pega hoje, todo mundo, vocês aqui, se eu te falasse, olha, quem quiser um mestrado na Europa, 100% pago, entre em contato comigo depois desse Zoom Call. Eu diria que 90% de vocês estariam entrando em contato comigo. Por que vocês vão entrar em contato comigo? Por que você quer estudar na Europa? Por que você quer estudar na Europa? Porque Europa é Europa. O que significa Europa é Europa? Significa que eles são mais civilizados, avançados, estão adiantados e na frente do Brasil, concorda comigo? Vamos dar o braço a torcer. Tá. De onde surgiu essa liderança deles sobre a América do Sul? Surgiu de 1500 ou 500 anos atrás, com Calvino, com Lutero, depois Zwingli, Calvino, trazendo a reforma protestante, que foi aplicar princípios bíblicos para todos os setores da sociedade, e até hoje eles estão tirando frutos das reformas estruturais que esses pais na fé tiveram e aplicaram dentro da sociedade. Quando Calvino chega em Genebra, aquele negócio lá é um esgoto aberto. Calvino, junto aos engenheiros, ele monta saneamento básico. Você sabia que hoje talvez a maior crise do Brasil é saneamento básico? Então, quer dizer, a gente tá numa crise que Calvino, um padre, que depois se tornou um pastor protestante, resolveu. A igreja tinha a resposta de como fazer educação. Você sabia que Lutero, que era padre, entra então na reforma protestante, casa com a sua esposa, e a esposa de Lutero se torna, então, uma empreendedora que começou a fazer dentro da igreja uma escola de negócios e levantou na Alemanha, na época da Reforma Protestante, uma aceleradora de empreendedores. A igreja, ela tem a resposta, porque a igreja está em cima da palavra de Deus. Então, eu quero te recomendar um livro. Um livro do Lauren Cunningham, fundador da Jocum. O livro que transformou o mundo. Se eu não me engano, saiu pela editora Jocum, isso aí. Leia esse livro, você vai começar a ver como que a Bíblia impacta todo o setor da sociedade e como que a Bíblia foi a Bíblia e foram os missionários que começaram as maiores revoluções, desde a abolição da escravidão, até os direitos das mulheres, até... E quer dizer que então a igreja é perfeita? Está cheio de coisas erradas ainda, a igreja. A gente tem que melhorar. Só que eu te garanto que os maiores avanços da sociedade têm a ver com pessoas aplicando princípios do reino de Deus na sociedade. Respondeu aí, Alexandre?
Olha, é mais do que uma aula. É mais do que uma aula esse aqui. Uau.
O pessoal tá pedindo aqui com vocês.
O nome do livro aqui, o pessoal tá pedindo.
É do Lauren Cunningham. Tá lá naquela lista lá, Alexandre.
Tá, depois eu pego e eu jogo no grupo.
Isso, esse aqui, ó. O livro que transforma nações. Esse aí.
Ah, tá.
Lauren Cunningham. É esse que o Matheus passou aí.
Fechou. Legal.
Alexandre, foi um prazer, cara.
E obrigado.
Galera, orando por vocês, que Deus confirme no coração de vocês e que Deus nos capacite. É tudo pela graça de Deus. Deus te abençoe. Valeu!
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.